Nesse contexto atual da transformação digital, à medida que as organizações elas são cada vez mais orientadas por processos digitais, a quantidade de dados está crescendo exponencialmente. Então, nunca foi tão fácil captar informações de mercado, porém, nunca foi tão importante você saber como utilizá-las.
E nesse cenário, a gestão de dados é um alicerce da transformação digital. Como sabemos, ela vai muito além da tecnologia, ela está diretamente ligada à cultura organizacional e a todas as operações envolvidas.
E o que uma empresa faz com as suas informações mais importantes vai determinar a sua capacidade de atingir resultados relativos à inovação, produtividade e crescimento.
E é sobre isso que queremos discutir no episódio de hoje. Meu nome é Marcelo Policarpo, fundador da Exponência Consultoria.
Meu nome é Harold, fundador da Metanoia Digital, e esse é o podcast Exponencial. Sejam bem-vindos. Primeiro, é importante a gente deixar claro, né, o que a gente entende por negócio digital. E eu entendo, claro, existem as ferramentas digitais. Eu tenho um software, eu tenho, sei lá, um curso que já está digitalizado, tudo mais. Isso é um negócio digital, obviamente, né? Ele já tem um caráter digital. Mas a gente também pode ter um negócio que tem uma entrega física, um dos pontos de contato desse negócio com o cliente é físico, mas que o negócio tem todos os princípios do digital. Eu acho que essa é a grande diferenciação que a gente tem que fazer e entender que, por exemplo, quando eu penso Nike hoje, eu penso Nike, para mim, é um negócio digital. Porque eles criam a minha experiência digital aqui de treinamento, de corrida, eles me dão dados sobre a minha performance, eles me dão premiação, eles me fazem oferta baseada nos meus dados, então é um negócio digital. E aí eles têm alguns, hoje, né, eles conseguiram fazer essa migração, eles têm alguns pontos de contato, como o tênis, a camiseta, etc., que são físicos. Então, para mim, eu particularmente vejo hoje Nike muito mais uma empresa, um negócio digital do que um negócio físico. Então, eu acho que essa diferenciação é importante a gente primeiro fazer, né? E aí eu continuo na Nike, né? Que melhor exemplo para a gente ver uma empresa que tem trabalhado dados para criar o futuro dela, né? E se transformar completamente e deixar que o físico se torna apenas um ponto de contato dentro da grande jornada do cliente. Eu acho que essa é a grande sacada que eles tiveram.
Uhum. Não, é legal você diferenciar dessa forma, porque como algumas pessoas, quando a gente fala de transformação digital, também associam imediatamente a transformação digital a apenas a tecnologia, falar de negócio digital não é falar de um negócio, um produto digitalizado, né? Você acabou de trazer um exemplo muito interessante, que é um tênis, e um tênis pensando nos parâmetros normais daquilo que é digitalizado, não. Mesmo que esse tênis seja aquele tênis do De Volta para o Futuro, que é todo cheio de formas muito mais tecnológicas, para amarrar o tênis, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando na digitalização dos negócios, pensando do ponto de vista exatamente dos dados. E aqui eu queria trazer algumas informações, reais para a nossa conversa, à luz daquilo que você está trazendo com relação à Nike e outros exemplos que a gente vai trazer. E alguns exemplos aqui, inclusive do Brasil, quando a gente fala da Serasa Experience, quando fala da utilização de dados pelas organizações. Segundo eles, 91% das empresas no Brasil consideram a gestão de dados para desenvolver estratégias de negócio. Então, é algo que já começa a ser bastante interessante. Então, as empresas no Brasil, na sua grande maioria, consideram a gestão de dados importante. E o legal, e aí a gente está associando aquilo que a gente falou muito no último podcast, grande parte dessas empresas tem o uso estratégico da informação para melhorar a experiência do cliente. E aí isso é muito interessante, que 60% delas está associado a isso, que mostra exatamente o quanto daquilo que nós já falamos, inclusive, a gestão da transformação digital, a transformação digital como um todo, ela tem como foco, não vou dizer talvez principal, mas é um foco muito importante, que é exatamente levar uma experiência profunda do cliente. E aí você começou a falar da Nike, eu queria escutar um pouco mais, porque eu tenho certeza que você vai trazer um exemplo de como a Nike está trazendo, através da digitalização das suas informações, uma experiência importante para os clientes.
Eu vejo por mim, assim, né? Tipo, hoje eu não estou usando um tênis de corrida da Nike. Mas olha como eles são inteligentes. Por eles me darem um aplicativo, eu carrego lá o meu tênis que eu uso para fazer corrida. Então, pelo digital, eles não estão só me proporcionando ali os meus dados, né? Eu estou super feliz. Ah, eles seguem o meu GPS, eles me dizem se eu melhorei, se eu piorei e tal, me dão estrelinha e tal. É, mas eu sou... Eu nunca vou me esquecer, cara, quando um diretor de uma grande empresa de tecnologia me falou assim: cara, quando uma empresa está te dando assim tudo de graça, tem algum trouxa na jogada. E o trouxa deve ser você. Entendeu? É verdade, cara, porque o que eles estão fazendo? Eles estão mapeando lá os meus dados, e aí pensa que eles têm milhões de downloads do aplicativo. Então, milhões de pessoas imputando dados para a Nike, né? Como eu, deve ter um monte de gente que não está usando tênis de corrida da Nike, mas que eles estão aprendendo com a performance dessa pessoa qual é o tipo de tênis que eles têm que lançar para o futuro. E essa é a grande genialidade, entendeu? É você, só pelo poder do digital, você tomar a decisão estratégica que vai melhorar a experiência do cliente e vai, consequentemente, te fazer vender mais, né? E a gente vê um excelente caso aqui no Brasil, para mim. E que, claro, ainda tem muito a avançar, mas que está num nível bem legal, é o iFood. Que, de novo, né? A gente fala, iFood é um negócio digital. Ainda tem um ponto de contato que é super importante, que se não existisse esse ponto de contato, não existiria o iFood, que é a comida, que ela é física. Então não quer dizer que, porque toda a gestão do iFood é digital, tal. Esse lance de ter o físico ou não, tipo, não importa, entendeu? O que importa é você estar trabalhando os dados para fazer com que o seu negócio seja efetivamente relevante. E aí a iFood a gente vê bem isso, né? Tipo, as ofertas são sempre relativas aos meus dados, aquilo que eu tenho interesse e tal. Então, são dois exemplos aí que eu vejo muito bem, né? E a Nike ainda é um exemplo sensacional, porque quando eles pegaram o patrocínio da... eles se tornaram patrocinador da NBA, eles construíram a camiseta conectada. Então ela tem um sensor que conecta com o aplicativo da Nike, e aí você ganha promoção. Se você entra no estádio, ele sabe que você está no estádio da NBA, aí tem coisas especiais para você fazer no estádio. Você acompanha o time, a playlist do jogador no dia do jogo. É um negócio assim surreal, né? Um outro nível de experiência de cliente aí que muita empresa que sonha está muito longe ainda. Mas eu queria entender também, Marcelo, que eu acho que daí vem um grande desafio, né? Que a gente passou pouco por ele no último episódio, mas é assim, apesar de a Serasa ter falado aí que na pesquisa todo mundo vê isso como relevante, quer trabalhar na experiência do cliente, como é que você tem visto as lideranças do ponto de vista de capacitação delas para trabalhar com dados, tomar decisões via dados? As empresas estão realmente nessa pegada, assim, que você tem visto, e os líderes estão preparados para essa transformação?
Esse é um ponto importante que você está tocando, né? A gente, quando fala de negócios digitais e fala de digitalização, a gente sempre traz alguns exemplos. Você trouxe exemplos, grande parte deles, de empresas que não foram fundadas aqui, exceto o iFood, que tem uma penetração muito grande e é um benchmark interessantíssimo como negócio digital. Mas a gente percebe isso como um sonho importante, mas algo que está lá na ponta da cadeia de algumas empresas, algumas startups fazendo isso de forma mais intensa. Por alguns motivos, inclusive, né? A própria Serasa Experience diz que grande parte dos executivos consideram que alguns dos dados que eles têm não são confiáveis, para começar, né? Porque uma coisa importante, as empresas e todas as pessoas, desde sempre, o que nós fazemos é gerar informação, gerar dados, né? Agora, esses dados, eles estão armazenados de alguma forma em todas as organizações, sobretudo quando a gente digitaliza isso. senhora física, agora as coisas todas mais digitalizadas, mas mesmo assim o que a gente observa nas organizações é informações e dados que existem, mas grande parte deles não estão tão corretos assim. A tal ponto que para essas empresas começarem a fazerem dessas informações virar conhecimento e até virar sabedoria, e depois algo que eu quero explicar um pouquinho para as pessoas, é algo que você se depara com muito lixo ainda de informação, porque você não pode contar com tudo aquilo que você tem imputado desde o seu pipeline, desde o seu CRM, e essa é uma informação importante. Então, eu diria a primeira coisa fundamental, há o desejo para isso, de grande parte do empresariado, mas não há ainda a nossa capacitação e inclusive disciplina para gerar dados importantes e fundamentais para gerar o conhecimento necessário dentro das organizações, né?
Sem contar que o Brasil é muito pobre de trabalho com dados, né? Eu acho isso bem interessante porque, por exemplo, você vai no exterior, aí, Estados Unidos, Europa e tal, você consegue comprar lista de dados de cliente, por exemplo, e elas são de altíssima qualidade, né? Agora você chega aqui no Brasil, Isso aí é um desperdício,
isso passa
jogar
a ser uma
dinheiro
furada,
fora.
Né? Exatamente. Eu já fiz isso uma vez. Exatamente, era uma lista de mais de 3 mil dados e não teve nem 0,5% de e-mails abertos nisso. Essa é uma questão muito interessante, pensar na nossa disciplina, na formação de dados, inclusive, que é uma outra questão cultural. Inclusive tem um livro muito legal que fala Factfulness, que é a questão de você começar a conversar baseado mais em informação do que em achismos. A gente tem visto muito isso no nosso país, talvez até no mundo, a gente falar não a partir de dados, mas a partir daquilo que eu acho que é melhor. E aí quando a gente fala de um negócio sendo feita a gestão a partir de dados, a gente também está falando disso nos processos decisórios dentro das organizações. E aí a gente começa a diminuir a força do poder daquele que é mais bem pago, a força do poder daquele que tem um lugar hierárquico maior, só porque ele falou assim, não, faça isso porque é assim que tem que ser. Então, o dado também, ele vem assim, dando rasteira nesses tipos de autoritarismo, porque o que a gente precisa é, eu gostaria que isso fosse feito, porque os dados estão me mostrando isso dessa forma. E aqui eu queria fazer um parêntese, que para mim é muito legal, eu tenho certeza que você sabe disso, mas quando a gente fala de dado, fala de informação, fala de conhecimento, fala de ideia, fala de sabedoria, e essa é um pouco a jornada dessas coisas que a gente recebe como dado, né? Primeiro a gente tem o dado nas organizações e na vida da gente. Depois a gente tem a informação disso. E a informação gera conhecimento. Para ser bem simples, né? O dado, de um exemplo bem banal, inclusive, o dado é o pingo de chuva que cai na sua pele. Esse é o dado. Esse dado faz com que você tenha uma informação associando a tudo aquilo que você tem no âmbito das suas experiências. Você olha para o céu e fala, opa, acho que vai chover. É uma informação importante baseada na sua experiência. Essa experiência traz um conhecimento que faz você analisar uma série de questões e falar assim, opa, toda vez que o tempo está assim, eu sinto esse tipo de temperatura, pode ser que caia água, isso é chuva, isso tem que me fazer tomar alguma providência. Do conhecimento eu gero ideias. E aí quais são as ideias que eu preciso tomar para não para interromper a chuva, que talvez isso esteja para além do nosso controle, mas para precaver com que eu me mole ou que eu me atrase no compromisso. Aí eu gero ideias. Dessas ideias, aí eu vou para a sabedoria, que é exatamente saber agora, o que eu faço com tudo isso? E essa é a questão, uma palavra que você gosta muito de usar, né, Harris, que é a jornada. Talvez a gente possa usar isso aqui, né? A jornada do conhecimento, da sabedoria, do dado, que a princípio era simplesmente um e-mail que chegou, era simplesmente uma declinação de um cliente, era simplesmente 3 quilômetros que você andou em Curitiba, mas depois andou 1 quilômetro em São Paulo, era simplesmente isso. Isso virou informação, que virou um conhecimento para a Nike, que virou uma ideia. Puta, o que a gente vai fazer com essas informações que o Harry está trazendo para a gente para levar uma sabedoria? E essa jornada, sem falar de tudo aquilo que a gente está comentando, né? Na disciplina, na dificuldade do dado ser correto e coerente, é ali que a gente precisa ter como algo importante. E para mim, esse é o ponto de excelência quando as organizações têm isso e usam isso de forma correta. Porque dado, toda organização vai ter. Uhum. Ruim ou mal, mas toda ela vai ter. Mas esse é o ponto importante, né, de pensar a sabedoria da utilização desse dado para a gestão dos negócios.
É, perfeito, cara. Eu adoro essa jornada aí de dados até essa sabedoria. Eu acho que pode gerar um grande impacto se a empresa realmente começar a pensar assim, entendeu? Pô, se você já está gerando dados, por que não utilizá-los e fazer o melhor uso deles? Mas eu queria voltar também nesse ponto que você falou da rasteira na gestão. Eu acho isso muito interessante, né? Porque aí você vê realmente essa correlação entre essa pirâmide, né? Essa jornada dos dados até a sabedoria e do poder que o dado tem na base. E hoje, as melhores empresas que fazem trabalho de dados, elas estão deixando os algoritmos serem os gestores da empresa. E aí, a tomada de decisão sábia está no nível super alto e você eliminou uma camada gigantesca de micro decisões estratégicas, né? E o exemplo clássico é o YouTube. Que o YouTube, ele não decide para você, ele não faz curadoria, ele não tem gestor de curadoria de conteúdo dentro do YouTube. São os algoritmos e o trabalho de dados. Ó, esse vídeo tem metadados parecido com esse, quem assistiu esse tipo de metadado gosta desse tipo de coisa, então o próprio algoritmo faz a gestão do seu conteúdo do YouTube, e assim é em várias redes sociais, né? Mas o YouTube eu acho que é realmente uma referência nisso. E aí o que fica para os gestores, né? Você corta uma camada gigante de gestores, né? E lá no nível mais alto eles vão olhar assim, opa, olha só, aqui aí a gente chega, né? Temos lá esse tipo de vídeo que está crescendo, esse canal que está crescendo, então o que a gente vai fazer? Nos nossos anúncios a gente vai dar ênfase nisso, a gente vai atacar as crianças com esse formato, porque canal de criança dá não sei o quê, entendeu? Então eles tomam uma decisão no nível muito mais estratégico e com muito mais sabedoria, né? É diferente do que a gente vê, por exemplo, um modelo tradicional como a Globo, por exemplo, que apesar de fazer um excelente trabalho de transformação digital, ainda tem o curador. E aí ele que determina o conteúdo, o horário, baseado no quê? Sei lá, porque à tarde vai passar filmezinho de criança porque os pais estão trabalhando. Essa é a lógica, né? Não tem nenhum dado que pauta isso, né? Até tem, mas é muito mais subjetivo, como você falou, do que efetivamente objetivo, né? Aquele negócio de você olhar um gráfico na sua frente e falar, opa, é aqui que a gente tem que ir, esse é o caminho, entendeu? E muito menos inteligente do que deixar o algoritmo tomar essa decisão, entendeu? Ah, se isso aqui é parecido com isso, então pronto, toma uma decisão e vamos adiante. Entendeu?
Esse é um incrível, esse daí é bem o caminho da... Inclusive, você está falando do ponto de vista do algoritmo, né? Mas aí você inclusive mencionou na liderança, imagina o impacto que isso vai gerar, isso já começa a gerar em algumas organizações, né? Inclusive tem um evento recente, né, de questões de fake news, e o governo brasileiro pedindo ao Google e ao YouTube para tirar algumas questões, e eles se posicionaram um pouco como você falou, assim, não somos nós que produzimos, YouTube e o Google é uma rede aberta, as pessoas colocam aquilo que elas querem, a gente vai olhar um pouco a política, mas é algo realmente muito aberto. Então, você vê como é que as instituições, aí eu não vou entrar nem no mérito se é fake ou não as questões, mas é para ver como as instituições elas não estão pensando do ponto de vista da transformação digital e como essas empresas já estão nesse modelo que é o modelo próprio de curadoria, né? Onde não sou eu que defino, nem eu produzo, eu apenas tenho algoritmos que vão levar as pessoas que interessam-se por isso aquilo que elas realmente gostam, aquilo que é importante para elas, né? Não vamos entrar também no mérito aqui que é bem interessante, que a gente pode falar disso depois, da Cambridge Analytics, que é a questão própria do enviesamento dos algoritmos, tudo. Mas aqui o ponto importante é pensar o impacto que isso vai haver na liderança. E aí eu lembro daquilo que você, de uma pessoa que a gente curte pra caramba, que falamos da outra vez, que é o Nepo, que ele fala da questão do macho alfa, né? Da liderança do macho alfa, que é um cara que manda, que fala mais alto, a manada, e aí ele aponta o caminho vai, né? E as pessoas vão. E aqui a gente tem um caminho bem diferente, que ele costuma exemplificar isso bem com o caminho das formigas, da, nós não estamos nos transformando assim, exatamente por conta da explosão demográfica, populacional, e exatamente esse é um ponto, né? Que é de a gente vai customizando e vai trabalhando a curadoria para esses processos irem acontecendo. E é isso que a gente está vendo, né? E esse é um grande impacto que vai haver nos próximos anos em termos de gestão, em termos de como eu penso a estratégia e porque isso vai ser algo profundamente rápido, né? Imagina você hoje numa empresa multinacional, e até nem tanto, não precisa ser nem multinacional, quando você quer a elaboração de um projeto novo para mudança de qualquer tipo de processo dentro dessa empresa. Imagina o quanto de setores você tem que encaminhar para aprovação. Você não consegue uma aprovação para isso em menos de 6, 7, 1 ano, um processo como esse. E aí você tem estratégias dessas, quando a gente pensa curadoria como liderança, quando a gente pensa a uberização e coisas do gênero, você tem uma rapidez neural incrível de tomada de decisão, e é esse mundo que a gente está vislumbrando quando a gente fala, inclusive o nosso podcast chama de exponencial. É um mundo complexo, um mundo incerto, onde decisões precisam ser tomadas rapidamente. Imagina se as organizações, os governos estivessem já transformados digitalmente, o que seria do coronavírus dentro desse contexto? Né? O nível de rapidez, de velocidade, né?
Exatamente. E aí a gente vê, né, como essa questão também de privacidade de dados e tal vai mudar. Porque se a gente olhar, né, a Ásia fez um trabalho muito melhor do que o Ocidente de controle dessa pandemia, e foi todo baseado em dados, em definição, em regras do que você fazer baseado em dados que eles tinham do seu celular, pura e simplesmente, entendeu? E aí eu acho que é interessante também a gente pensar na perspectiva de como que o Brasil está, né, nesse ponto. Uhum. Primeiro, a gente já falou que culturalmente o Brasil não é uma referência, assim, não é muito natural nosso fazer muito bem esse trabalho. Eu estava vendo uma estatística hoje que eu achei interessante, que o Brasil é tipo o segundo país que mais usa o YouTube, é o terceiro no Facebook, Twitter, Instagram e Netflix, entendeu? Uhum. E é o primeiro colocado não sei onde. Uhum. E aí eu paro e penso assim, pô, sério, a gente não tem nenhuma empresa que é tipo assim uma liderança global em transformação digital, entendeu? Só que a gente é o primeiro ou segundo país em uso do digital. E isso eu acho que já mostra como a gente não é preparado para dados, entendeu? Como as nossas empresas não estão sendo construídas e preparadas para dados. E eu vejo isso um impacto tipo, muito maior a partir dessa crise, né? Tipo, pô, será que a gente vai efetivamente deixar de ser um consumidor de digital que fica dando os nossos dados para que outros países se beneficiem, ou a gente vai ser construtores dos negócios digitais que são baseados em dados? Eu acho que esse é um desafio aí que fica para os nossos ouvintes, né, Marcelo?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o ponto fundamental, inclusive quando a gente está nesse processo de mudanças, né, de sociedade, de cultura, acho que é hora de começar a pensar em soluções que estejam muito bem customizadas e adequadas à nossa realidade própria, né? Acho que esse é o caminho importante que a gente pode vislumbrar para os próximos anos. Próximos anos, não, né? Próximos meses, que as coisas estão tão rápidas, esse mundo exponencial, que a coisa vai muito, muito rápido.
Sim. E assim, eu não queria também, né? Eu imagino que amanhã, eu não queria assustar também o público aí, né? Mas eu imagino, por exemplo, que amanhã a Nike vai parar de desenvolver tênis e ela vai te vender uma impressora 3D, material para você construir o seu próprio tênis, entendeu? E ela vai deixar a curadoria ser o aplicativo dela, que vai ser o curador de quais são os tênis que mais bombam, e aí eles vão ter tecnologia para te mandar matéria-prima e tal, e você vai construir o seu próprio tênis em casa. Isso é, para mim, é epítome de um negócio digital, né? Que tem integração física e digital. Mas para não assustar o público que está ouvindo, eu acho que você que é empresário, digamos aí, da trincheira, eu acho que era interessante a gente deixar algumas dicas, né?
Maravilha.
Com certeza, muita gente eu sei que trabalha com Excel. Então, se você só usa Excel, eu acho que a gente precisa entender isso também, né? Qual é o meu nível de maturidade como empresa digital ou não, para a gente daí sair com soluções, né? Então, dependendo do seu nível de maturidade, você está muito preso ao Excel, você pode fazer, por exemplo, um trabalho de VBA, que hoje tem inúmeros baratos de freelancers e tudo mais, que já vão automatizar o seu trabalho de dados. Isso já pode reduzir até dias de trabalho de algumas pessoas, né, na sua empresa, e ter dashboards muito claros. Acho que essa é a grande sacada, né? Se você conseguir ter dashboards que te tragam dados em tempo real, isso aí já é incrível. Aí você pega, por exemplo, na área de marketing, se você conectar o seu site a um Google Analytics, eu garanto que tem um monte de empresário aqui, um monte de gente que usa o Instagram o dia inteiro, né, para consumir dados. E alguns até produzem, tentam vender pelo Instagram, mas nunca foram lá e apertaram aqui no botãozinho de informações para ver como está o seu conteúdo, né? Como que está sendo o alcance, qual é o perfil do seu público. Ele está dizendo tudo isso hoje, né? E aí a gente pode deixar um exemplo, né, Marcelo, que a gente fez hoje, que foi, a gente olhou os dados do primeiro episódio do podcast, porque aqui é dado em tempo real, né? A gente colocou, teve ouvinte, já tínhamos dados, né? E aí, baseado naquilo ali, a gente já mudou a vinheta do programa, que você deve ter ouvido aí, entendeu? Baseado no, na inteligência que aquilo nos trouxe. E aí eu queria que você trouxesse umas dicas para liderança, efetivamente, né? Eu falei aí um pouco de ferramental. Claro que daí dá para ir para outros níveis, né? Do ponto de vista de ferramenta, tem muita coisa para fazer, Big Data tá aí e tal, então tem outro nível. Mas eu acho que para quem é aí da trincheira, tem pequenas coisas que você já pode fazer no seu dia a dia que ajuda. E quais são as dicas para liderança e para gestão aí, Marcelo?
Muito bem, acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Acho que a questão é como é que a gente faz uma gestão boa de dados dentro das organizações. A primeira coisa é aquilo que, inclusive, a Serasa Experience trouxe como uma preocupação de grande parte dos executivos, né? E é o fato de você determinar as pessoas que são responsáveis pelas informações. Então, ter na sua empresa alguém que cuide da recepção dessas informações, desses dados, e cuide para que essas informações não sejam tão poluídas, mas sejam informações mais límpidas possíveis para que a gente possa trabalhar com essas informações. Depois, o segundo ponto importantíssimo é identificar a situação que a gente está, porque o dado de princípio é isso que ele vai trazer. E esse é um ponto, Harold, que é muito interessante. Muitas empresas, inclusive as quais eu trabalhei, e falando dos empresários, eles não queriam muitos dados porque número é uma coisa terrível, né? Número não mente. Então, e é muito delicado isso, inclusive para a autoestima do empresário, autoestima da empresa, você dizer que você é uma coisa, mas depois você mostrar isso através de dados que, opa, não é. Inclusive, para uma gestão de dados ser eficiente, ela não pode ser sigilosa. Você tem que divulgar isso o melhor possível, da melhor forma possível. Então, isso vai trazer uma situação atual. Esse é o segundo ponto fundamental. Depois é uma estratégia, né? Tendo visto aquilo que você observou, que estratégia que você tem para sair desse lugar, para onde você quer ir, de que forma você quer fazer. E aí, quando você falou de dashboard, Harold, eu gostei muito disso, porque o que eu vejo nas empresas é empresários criando os dashboards com os melhores indicadores, sabe? para deixar assim no escritório dele os números melhores, para mostrar para os clientes e fornecedores, olha como é que eu sou bom e olha como é que a gente tem feito um bom trabalho. E essa, para mim, não é a melhor estratégia. Uma boa estratégia é você olhar os números de fato, que são números delicados, números que trazem para você certa contradição ou dificuldade do seu caminho, então, que são os seus obstáculos e que você precisa observar mais. Depois, a quarta coisa é utilizar isso da melhor forma possível. E o que significa utilizar isso da melhor forma possível? Fazer com que esses dados gerem conhecimento, gerem ideias e que você traga ações para isso. Porque senão você vai interromper toda essa cadeia produtiva, porque o cara lá do início vai entender que o trabalho dele é desnecessário porque ninguém está usando essas informações. Então, pensar no uso constante e tomadas de decisões baseadas nisso. E por fim, acompanhar como isso tem sido e que resultados isso tem trazido para a organização como um todo. Porque não tem como, isso é um fato, organizações que trabalham com dados, elas têm muito menos risco de cometerem erros, porque elas não estão indo simplesmente na questão intuitiva. A intuição é muito importante nas organizações, mas conduzir e trabalhar apenas por intuição, isso não é uma estratégia de negócio. Uma estratégia de negócio viável, aquela que é baseada em dados e informação. Muito bem, Harold. Foi muito bom escutar tantas coisas legais daquilo que você fala.
Pô, muito bom. Foi um prazer também, Marcelo. E me diz aí, quais foram os grandes aprendizados que você teve aí hoje?
Os dados e algumas informações que você trouxe, os exemplos foram muito legais, pensando a Nike e a forma que os dados eles focam e podem focar na integração. Para mim, a palavra forte é essa, né? A integração que os dados precisam e podem criar em todas as jornadas, né? Desde a jornada do cliente, do fornecedor, do próprio colaborador dentro da empresa. Então, me fez enxergar um outro lado aqui do negócio digital, que é a integração a partir dos dados. Acho que isso, para mim, me trouxe um insight legal. Valeu por isso.
Show, cara, legal. É, uma coisa que me marcou aí, com certeza, foi a tua explicação aí, essa alusão ao pingo de água e tal, e como a escala cresce, né? E isso vai me fazer refletir muito assim com os clientes que eu trabalho e tal. Será que eles já estão num nível de sabedoria e maturidade para terem uma empresa baseada em dados? Com certeza isso aí vai tirar o meu sono alguns dias aí.
Maravilha, que bom. Foi um prazer, mais uma vez.
Pessoal, obrigado pela audiência aí. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer estar com você de novo, Marcelo. E até o próximo podcast Exponencial.
Legal, nos encontramos no próximo então episódio. Enquanto isso, nos siga pelas redes sociais e interaja com a gente. Siga o Harold, siga a mim, oferecendo a sua sugestão, seu comentário, sua crítica. E a gente se encontra no nosso próximo podcast Exponencial. Até mais, tchau.